Doutor Gustavo, eu estou aqui comentando algo que já foi até objeto de um outro comentário na semana passada, aqui mesmo nesse horário. Um texto, uma reportagem da Tribuna, a autoria da reportagem é de Cananda Natielli, mostrando, dando números sobre o nosso trânsito, o drama quase que diário que a gente enfrenta aqui, aqui no país, aqui no Espírito Santo e no país, por conta das mortes causadas pelo trânsito, mas também mostrando, doutor Gustavo, do outro lado, a incapacidade que existe por parte da justiça de estabelecer penas mais rígidas para as pessoas envolvidas que provocam acidentes assim, porque a legislação acaba não sendo atualizada. E isso acho que é um drama para quem está no direito, doutor Gustavo, porque recai sobre a justiça, recai sobre os agentes do direito, uma responsabilização que não é deles, mas sim da falta de atualização das nossas leis. Queria que o senhor comentasse isso com a gente um pouco, doutor Gustavo.
Bom, Cacá, isso é uma situação muito complexa, né? Esse problema nosso de impunidade no Brasil, ela tem diversos fatores que contribuem para isso. Um deles é o cultural, e a gente levaria aqui a semana inteira falando sobre isso, né? Sobre como o brasileiro gosta de impunidade, como é que o brasileiro trabalha para se livrar de coisa errada, né? Para se livrar de resultado para as coisas erradas que faz. Mas vamos lá. Quando a gente fala assim, olha, porque o judiciário não funciona, porque o juiz não faz isso, porque o juiz não faz aquilo, a gente tem que lembrar o seguinte: um juiz, né, é um agente público que tem uma obrigação de dizer a lei. Por isso que jurisdição significa dizer a lei, dizer o direito aplicado àquela situação concreta que é levada a ele, né? Então, como é que o juiz faz isso? O juiz administra, como se fosse assim, um departamento que a gente chama de vara, né, e recebe ou do Ministério Público ou dos advogados, né, porque estamos falando em criminal, vamos falar do Ministério Público, de maneira geral, uma denúncia dizendo, olha, fulano de tal estava ao volante do seu veículo dia tal, sob influência de álcool, e atropelou e matou alguém. A legislação diz que esse tipo de comportamento enseja uma punição desse tamanho. Então, o juiz está dentro dessa moldura legal e não pode fugir dela. O juiz não pode dizer assim, olha, eu acho que a situação é tão grave que eu vou dobrar a pena, eu acho que a situação é tão grave que eu vou determinar que a pessoa fique presa em casa, nunca mais dirija. Por quê? Porque ele tem que seguir uma lei que estabelece quais são os parâmetros para a punição. E também, da mesma forma, né, além disso, além dessas molduras que o juiz tem que ter atenção, existe uma questão chamada condições de trabalho desse juiz, do promotor. E eu não estou falando de salário, que as pessoas dizem assim, olha, o sujeito que ganha um salário tal, não pode reclamar de condições de trabalho? Pode. Porque uma coisa, Cacá, é você fazer como tem na Alemanha, como tem nos Estados Unidos, que são unidades dessas jurisdicionais, que aqui a gente chama vara, que tem 200, 300, 400, 500 processos. Outra coisa é você ter um juiz com cartório, né, com 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil processos. Nem que ele se vire em 30, ele consegue resolver isso num prazo razoável, para que a gente diga, olha, aquela situação, ensejou, teve uma punição. E aí também, né, Cacá, é a terceira coisa nisso tudo, né? A legislação para isso é muito branda. E por que é muito branda? Porque, Cacá, qualquer questão que leve a punição no Brasil, né, é como se a gente estivesse submetendo algum tipo de regramento a um grupo de gambás para discutir punição para quem vai de galinheiro.
É verdade.
Então, assim, salvo algumas exceções, e a gente cada vez tem visto exceções mais raras, o Congresso Nacional não legisla sobre isso, porque não interessa legislar sobre isso, aumentar o rigor, porque ele está aumentando o rigor das penas que são aplicadas aos seus eleitores. Tá? Então, isso vai gerar consequências para eles políticas. Da mesma forma, você fazer pacote anticrime, que vai ser discutido por pessoas que estão indiciadas em crime, é um negócio complicado, né, Cacá?
É verdade. Estava conversando também aqui, doutor Gustavo, com os nossos ouvintes, até por conta também desse aspecto, mas a produção dos nossos parlamentares acaba sendo muito pequena, né, doutor Gustavo? A gente, por mais que tente se lembrar, por exemplo, nesse ano, de outra questão que tenha sido discutida lá no Congresso, realmente importante, a gente fica só na reforma da Previdência, que ainda, inclusive, não foi concluída, como se um assunto só fosse capaz de tomar todo o tempo de deputados e senadores, a ponto de eles não tratarem de outros temas, e não faltam temas a serem atualizados e melhorados na nossa legislação. É impressionante isso.
Acabou de dizer, e nós temos inclusive que no nosso estado, como tem em outros estados, salvo estas raríssimas exceções, o Congresso Nacional é um grande balcão de negócios, é um grande balcão de lobbies, onde deputados e senadores vão lá para apressar e para fazer negócios entre as pessoas que os mantêm, entre os grupos econômicos, entre os grupos políticos que os mantêm. É um grande escritório de lobby do Congresso Nacional, salvo, novamente, raríssimas e honrosas exceções. Você tem ideia, estava falando em nome de assessores, Cacá. Eu tive a oportunidade de visitar a Câmara Federal, né, como se chama lá, o Congresso Americano, a Câmara dos Deputados. São 4 assessores para cada deputado. E não tem esse negócio de assessor de base, não, Cacá. São 4 assessores num gabinete que é mais ou menos do tamanho dos 30, 40 metros quadrados e acabou. Se ele precisa de alguma orientação econômica, se ele precisa de orientação jurídica, o Congresso Americano tem, provê. Tem gente que tem que falar para isso. Ele não precisa ter um assessor econômico, um assessor jurídico, um assessor político, um assessor previdenciário, um assessor astrológico. É importante que a gente diga. Vezes 532.
É isso aí. É isso aí.
Quero a OAB que tem 532 advogados na sua composição federal. Se quer o Conselho Federal de Economia, tem 532 assessores econômicos e economistas. Por que que um Congresso Nacional vai precisar disso tudo?
Para a gente só transferir para a nossa realidade aqui dos jornalistas também, gostaria muito que existisse uma redação com 532 jornalistas. Isso não existe, nunca existiu.
Você ia dar notícia, Cacá, você ia dar flagrante, você ia dar...
Tudo.
Como é que chama aí? Ia dar...
Furo.
Enfim, inéditos de Marte, né? Com 532 jornalistas de plantão.
É isso aí, doutor Gustavo. Então a gente está tratando um pouco aqui dessa, digamos, dessa lástima que é o nosso parlamento.